Eu quero, nessa noite, começar fazendo uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Filha amada do Senhor. Você consegue responder com facilidade essa pergunta? Eu às vezes fico surpreso como... Sempre quando eu vou fazer um aconselhamento pastoral, um atendimento, eu começo conhecendo um pouco a história das pessoas. E muitas vezes eu pergunto, quem é você? A pessoa olha para cima, olha para o lado. Não sei quem eu sou. Não sei quem eu sou. Existe uma percepção que... da vida, que de repente é fruto das marcas que eu carrego, que muitas pessoas perderam a verdadeira essência de quem verdadeiramente é. Quem eu sou. Muitas pessoas, eles acabam não entendendo quem são, e por isso que vivem uma vida que ela é mais uma sobrevivência do que uma vida plena. Quando nós entendemos a importância de saber quem nós somos verdadeiramente reflete naquilo que nós vamos fazer, reflete naquilo que nós vamos viver na nossa vida, nos nossos relacionamentos, relacionamentos com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamentos com pessoas que estão à nossa volta. Eu lembro de uma historinha que possivelmente você já ouviu, mas que reflete um pouco disso. Aquela historinha da águia que nasceu ali no galinheiro. E ela estava ali no galinheiro até que chega alguém e fala assim, olha, isso aqui não é uma galinha, isso aqui é uma águia. Não, isso aqui é uma galinha. Não, ela não é uma galinha, é uma águia. E aí eu vou mostrar que ela é uma, que ela é uma águia, que não é uma galinha. E ele sobe em cima da casa, sobe, solta a águia lá, ela pousa no chão ali. E fala assim, ó, viu? Ela é uma galinha. Daí aquele biólogo fala, não, não é não. Então vamos pegar um lugar bem mais alto. Ele subiu num monte bem alto, uma pedra bem alta. E aí ele jogou, assim que se a águia não voasse, ela ia realmente perecer. Na hora que larga lá, a águia começa a se debater e de repente ela vê. Na hora que ela abre as asas, ela percebe que ela conseguia voar voos muito mais altos do que aquelas galinhas. E ela restabelece a identidade dela a partir do momento onde ela é jogada para um lugar muito alto. O que acontece é que muitas pessoas vivem uma vida medíocre, uma vida limitada, uma vida que são sustentados pelos restos que Satanás deixa no nosso caminho, certo? Porque não sabe quem verdadeiramente são. E talvez você precise hoje... para romper um novo tempo na sua vida, para você parar de ser vítima das marcas que você carrega, ou das situações que você está carregando hoje, ou das lutas que você tem vencido hoje. Talvez você vai precisar se jogar um pouco mais. Só que você não vai se jogar de um penhasco lá de cima para poder abrir as asas e voar. Você vai simplesmente se jogar nos braços do Pai, que é aquele que quando Ele restaura a tua verdadeira identidade, tua verdadeiro propósito, teu verdadeiro eu, Ele faz nova todas as coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus. Eu fazia tempo que eu não preparava uma mensagem dessa forma que eu preparei essa. Deus trouxe esse texto. E aí eu falei assim, mas esse texto, não sei, o que, que o senhor quer falar com ele? Eu falei assim, não, vou deixar isso aqui de lado. Daí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Aí volta para o mesmo texto. Aí vai para lá, vai para cá, vai para lá, volta no mesmo texto. E de repente eu parei de resistir, eu falei assim, é esse o texto. Agora o que Deus quer falar com isso? E aí eu comecei a olhar e falei assim, Deus, o que o Senhor quer falar? E buscando a presença de Deus, e eu não sei o que Deus quer falar ao teu coração, mas Deus trouxe um relato que está lá em João, no capítulo, não, em Mateus, capítulo 16, no versículo 13. E eu quero ler esse texto, de 13 a 20, Mateus 16, de 13 a 20. E ele é descrito como a confissão de Pedro. E o texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros, ainda outros, Jeremias, e um dos apóstolos. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Queridos, eu olho esse texto, eu vejo Jesus preocupado ou querendo saber o que as pessoas estavam falando dele, quem ele era. Jesus certamente era alguém, é alguém que nunca teve o problema da identidade, ele sempre soube quem ele era, filho amado de Deus, filho que foi enviado por Jesus por amor a nós, alguém que se entregou, se autolimitou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna, pudéssemos sair debaixo da maldição que nós tínhamos, estávamos vivendo em decorrência do pecado, como consequência do pecado. Então Jesus, ele não estava preocupado com isso, mas ele pergunta ali: quem vocês dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Por que que Jesus precisava saber ou o que as pessoas pensavam dele? Por quê? Porque saber quem era Jesus, com clareza, era fundamental para que nós soubéssemos, para que nós tivéssemos conhecimento do propósito da vinda dele, para que tivéssemos conhecimento que ele veio para trazer redenção para nós, para que tivéssemos conhecimento que a partir de Jesus nós poderíamos ter a vida eterna, entregar a nossa vida a ele e viver um novo tempo. Se ele tivesse andado por aqui 33 anos e subido ao céu sem deixar claro qual o propósito dele, por que que ele veio, qual a mensagem que ele trazia, por que que ele se entregou naquela cruz, de repente nós não teríamos acesso à verdade que nós temos hoje, que é a verdade que liberta, a verdade que nos liberta das consequências eternas do pecado, mas a verdade que nos liberta de todas as marcas que carregamos, que muitas vezes não foram feitas por nós, nós somos vítimas. De repente você está aqui, você fez um aborto, de repente você aqui, você foi abusado, de repente você está aqui, você foi rejeitado. Independente das suas marcas, Jesus veio para trazer vida para você, para dizer quem você verdadeiramente é. Você é filho amado de Deus, filha amada de Deus, e Deus tem planos para você. Mas assim como Jesus, ele precisou saber que as pessoas soubessem quem ele verdadeiramente era, para que nós pudéssemos ter acesso à mensagem redentora. Você precisa saber quem você verdadeiramente é, para que você tome posse das consequências dessa entrega de Jesus, para que você pare de caminhar escravo ou escrava de sentimentos, de situações que aconteceram na sua vida, ou que estão acontecendo agora, e que você tem batalhado agora. Entender quem eu sou me ajuda a viver o propósito de Deus. Jesus não estava preocupado que os outros falavam sobre ele, mas ele queria sim que aquelas pessoas que estavam responsáveis em transmitir aquelas verdades, eles tinham que ter clareza quem Jesus era. E você precisa saber quem você verdadeiramente é, para que você viva o propósito de Deus. Você precisa saber quem verdadeiramente você é, para que você não fique escravo das falácias das pessoas desse mundo. Quando eu não sei quem eu sou, eu aceito tudo que as pessoas falam ao meu respeito. Se você não tem clareza de quem você verdadeiramente é, você vai achar que é o que as pessoas dizem que você é. E por isso que muitas pessoas se acham, andam dizendo assim: eu não sou capaz de fazer isso, porque alguém um dia disse que não era capaz. As pessoas andam dizendo assim: eu não sou amado, porque alguém disse um dia que você não era amado. Se eu não sei quem eu sou, eu sou vulnerável ao que as pessoas me falaram. E eu registrei. E eu falei assim, ah, realmente, eu acho que eu sou isso mesmo. Satanás, ele é nojento. E ele vai tentar sempre te escravizar. Se alguém veio e te jogou uma palavra de maldição e você tem acreditado, Satanás vai alimentar isso no teu coração. Está na hora de você falar assim, chega, eu sei quem eu sou. E eu quero que você tenha clareza em responder quem você é. Quem você é? Eu sou filho amado de Deus. Sou filho amado de Deus. Certo? Deus me colocou aqui não é por acaso, me colocou aqui com um propósito. Deus sonhou com cada detalhe. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Gênesis 1, 26, 27. Eu estou nesse mundo aqui para prosperar em todas as áreas, porque Jeremias 29, 11 fala de um sonho de Deus, de nos ver prosperar. Eu vim aqui para transbordar nessa terra, porque Deus me colocou aqui para transbordar. João 10, 10 me promete isso, e eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade, sou esposo da Angélica e tenho um amor enorme por ela. Eu quero honrá-la até o último dia da minha vida, eu quero investir na vida dela, cada segundo na minha vida. E Deus me deu dois filhos amados que eu quero investir na vida deles, eu quero ajudá-los a desenvolver todo o potencial deles. Eu sei que eles vão muito mais longe do que eu, mas eu não quero negligenciar o meu papel de pai. Eu sei quem eu sou porque Deus me confiou um ministério e eu quero honrar até o último minuto, até enquanto eu tiver um fôlego de vida. Eu quero poder me colocar à disposição de Deus para ser usado na vida de quem Ele colocar na minha frente. Eu sei quem eu sou. Esse mundo pode dizer qualquer coisa, mas quando eu sei quem eu sou, ninguém diz que eu sou diferente daquilo que Deus diz que eu sou, de quem Deus diz que eu sou. Então eu preciso olhar, e eu olhando para essa palavra de Jesus, e eu falando, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Através dessa palavra, como o Senhor quer que essa confissão de Pedro, que ele vem e fala, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em cima dessa pedra, dessa afirmação, eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Somos nós. Nós que estamos em cima de uma palavra, de uma verdade eterna, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, quando eu olho aqui, a primeira coisa que eu preciso, e eu aprendo com esse texto, para você saber quem você verdadeiramente é, você não pode ir pela opinião dos outros, você tem que ir pela opinião de Deus, para aquilo que dá opinião não, pela verdade de Deus. Quando nós olhamos no versículo 14, eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros profetas, as pessoas vão tentar sempre colocar você como sendo alguém que não é você. Essas pessoas citadas aqui eram os homens de Deus. João Batista, um homem honrado. Jeremias, Elias, profetas, homens de Deus. Mas não era. Jesus não era nenhum deles. Jesus era Jesus. De repente estão querendo que você seja alguém. Certo? E começa uma comparação e de repente você coloca em xeque. Ah, mas o fulano é melhor do que eu. E você está começando a ir na opinião dos outros, porque uma pessoa é mais elogiada perto de você, e você começa a se comparar. Você precisa entender sua identidade verdadeira. Caminhar com a necessidade de aprovação dos outros pode ser uma grande armadilha, pois eu começo a agir e reagir de acordo com o que agrada os outros, e não com um transbordo da minha identidade. Você tem caminhado para agradar os outros? Sabe aquelas pessoas que... agora estou com um corintiano, eu viro corintiano. Agora estou com um flamenguista, eu viro flamengo. Sabe, você está vivendo para agradar os outros. Não faz sentido algum. Está na hora de você falar assim, ó, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar Deus. Eu vou viver a minha identidade com responsabilidade, buscando no Senhor a direção. Jesus foi chamado de várias coisas. Jesus foi chamado de louco, de endemoniado, de tantas coisas. Mas nada daquilo. E aqui no texto ele foi chamado de Elias, de João Batista. Não importava. Porque existia uma palavra do Pai. Quando ele foi batizado, esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Existia uma palavra. Se você tem vivido para agradar os outros, eu quero te dizer que você está equivocado, equivocada, e a tua percepção é limitada. Já viu aquela situação? Eu vou casar para ser feliz. Vou casar para fazer o outro feliz. Você é plenamente. Eu vou casar para me completar. Eu sou plenamente feliz. Porque eu sou plenamente feliz, eu vou transbordar a felicidade. E eu vou investir a vida da minha esposa para que ela seja feliz também. Mas eu não tenho como entregar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não tenho. Eu preciso primeiro me aceitar. Aquilo que eu sou. Certo? Então, saber quem somos impede de sermos inferiorizados. Sabe, de repente achar que nós somos menos do que nós somos. Agora também pode ir para um outro extremo. Saber ou não saber quem você é pode te achar que você é mais do que você é. Isso também é um destempero. Sabe aquelas pessoas que são professores de Deus? Aquelas pessoas que têm resposta para tudo? Tem uma pessoa que eu já nem discuto mais. O que você fala tem resposta. Eu falei assim, tá bom. Eu não vou, o que eu vou fazer? Se a pessoa tem resposta para tudo, então segue a vida, vamos em frente. E aí eu tenho um relacionamento bem superficial, porque se eu for aprofundar um pouquinho, acabou. Provérbios 16, 18, 19 diz lá, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. A queda de muitas pessoas vem com orgulho, com a falta de sabedoria, se achar melhor do que os outros. Então, assim, os dois extremos são prejudiciais. Eu não sei quem eu sou e eu deixo que a opinião dos outros me definam. Ou eu não sei quem eu sou e eu me coloco superior a todos os outros. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Tem algumas pessoas que se acham superiores espirituais. Eu sou mais espiritual. Ah, porque eu fiz um jejum assim, eu sou mais espiritual. Ah, porque eu faço uma oração assim, eu sou mais espiritual. E de repente eu estou vivendo um orgulho espiritual, eu não estou entendendo a armadilha que eu estou caindo. Saber verdadeiramente quem você é, é viver humilde. Mas humilde em quem você verdadeiramente é. E você não é pouca coisa não. Você é filho e filha de Deus. Eu não sou pouca coisa não. Mas só que eu tenho que ser humilde. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Mas eu preciso estar sensível para não caminhar com orgulho espiritual a ponto de fazer com que as pessoas olhem para mim e se afastem. Porque existe tanta arrogância que impede de viver os relacionamentos saudáveis. Mas eu olhando para Jesus, nesse texto, ele não deu trela para o que os outros estavam dizendo. Ele estava preocupado ali em saber, ter a convicção de que os discípulos tinham entendido quem ele era. Mas existe outro destaque que eu trago aqui. Entender quem você é trará clareza no teu propósito. Olha só, quando Pedro faz essa afirmação, Jesus responde, no versículo 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. É tão fantástico, porque Jesus tinha plena convicção do seu propósito. Mas ali, ele estava realinhando o quê? O propósito de Pedro. Pedro, sobre essa pedra, e logo reafirma o propósito. O propósito do chamado desse discípulo amado. O Pedro queria negá-lo. O Pedro queria virar as costas para ele. Mas existia um propósito estabelecido pelo Senhor aqui. E assim os erros de Pedro não anularam o propósito que Deus tinha para a vida dele. Eu quero te dizer que os teus erros não anulam o propósito que Deus tem para você. De repente você não se acha digno ou digna de viver o propósito de Deus, porque você não sabe quem você é. Você é filho amado de Deus, e Deus restaura a sua vida para que você seja usado dentro do propósito dele. Pedro foi usado tremendamente. Se você não sabe quem você é, você vai fazer as coisas para agradar os pais, os irmãos, para tentar, sabe? E de repente eu estou caminhando sem rumo, tentando agradar os outros, fugindo do meu propósito, certo? Porque eu não sei quem eu sou. Você pode ser influenciado pelas pessoas, você pode ir para um lado que você não sabe quem você é, você ser orgulhoso, ou você pode simplesmente, porque você não entendeu o seu propósito, você não sabe quem você é, você não está vivendo o propósito que Deus colocou para você. Aí você aceita qualquer coisa. Ah, meu pai queria ser médico. Meu pai queria ser médico, então eu vou fazer medicina. Ah, meu pai queria ser advogado, então eu vou fazer direito. E aí eu fujo do meu propósito, por quê? Porque eu não sei quem eu sou. O que você está fazendo hoje tem a ver com o seu propósito? Será que você tem entendido que as situações que Deus permitiu que você passasse têm alinhamento direto com o seu propósito? Tem entendido isso? Eu estava na classe de libertação ali e eu compartilhava que todas as marcas que Satanás tentou me escravizar na minha vida, com a imoralidade, com mentira, com toda a nojeira que ele tentou me envolver, tem a ver com o meu propósito, por ser o pastor hoje de restauração, de libertação da IBB. Certo? Se hoje eu olho e eu falo assim, puxa, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu vivi isso. Eu tenho autoridade para falar como Satanás escraviza, porque ele me escravizou por um tempo. Eu tenho autoridade para dizer que é possível você se libertar da pornografia, porque eu fui liberto. Eu tenho autoridade para dizer que é possível ser perdoado de um aborto, porque eu fui coautor de um aborto. E eu começo a olhar para toda a nojeira que Satanás tentou me escravizar, e tudo aquilo tem a ver com o meu propósito hoje. E o que eu tenho vivido hoje, o que eu tenho aconselhado, o que eu tenho compartilhado, tem a ver com aquilo que as marcas que eu carrego, que são cicatrizes hoje, que Satanás não tem mais legalidade sobre essas marcas. Porque essas são cicatrizes para mostrar a fidelidade de Deus. Para mostrar o tamanho do amor de Deus. Para mostrar o tamanho ou a graça de Deus que é imensa. Como é que Deus pega o improvável, que estava fundado na imoralidade, e confia um ministério? E confia uma família, que há 20 anos tem experimentado um amor e a graça do Senhor sobre a minha família? E eu olho assim e falo assim, eu não merecia. E nós não merecemos. Na verdade, a única coisa que nós precisamos fazer é confiar, é quebrantar e tomar posse de uma nova condição, que é uma nova vida dada pelo Senhor Jesus. Se você sabe quem você é, eu quero te dizer com muita clareza, que você vai sim viver o seu propósito, porque quando nós sabemos quem nós somos, nós avançamos debaixo da direção de Deus, no alinhamento do nosso propósito. Efésios 1, 4 a 6 diz o seguinte, porque Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só que tremendo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Você é filho? Filha. Conforme o bom propósito da sua vontade, o propósito da vontade de Deus em nós, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Querido, se Deus tem um propósito para nós, por que nós insistimos em fazer aquilo que não alegra ele, que não traz satisfação, que é um peso? Eu quero te dizer, Deus tem um propósito para tudo isso que você está vivendo. Ao invés de ficar sofrendo, lamentando, comece a mudar o foco dessa dor. Porque a nossa vida nesse lado da morte, ela é muito breve. Ela é muito perene. Eu vi um videozinho, sabe esses memes assim de internet? Tinha uma pessoa bem obesa, comendo uns dois sanduíches, e passa o cara correndo atlético. Ei, rapaz, você tá comendo isso aí? Isso aí é colesterol, e não sei o quê, gordura trans, e não sei o quê, você vai morrer logo, não sei o quê, você não tá vendo? Ele, tá bom. Daí o rapaz sai correndo ali, vai atravessar a rua, vem um carro, atropela. Prum. Ele olhando ali com os dois sanduíches na mão assim. Eu ia morrer logo. Sabe? E tem muitas pessoas que acham assim, eu vou ficar com 150 anos. Queridos, eu quero te dizer o seguinte, a nossa vida aqui é muito breve. A hora que você agrega um propósito às suas dores, você vai entender que essas dores vão abençoar muitas pessoas, você vai deixar um legado, você vai deixar uma experiência, você vai deixar uma confiança no Senhor, porque o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai estar te carregando no colo nas dores. Você não vai ficar paralisado com a dor, mas você vai deixar Deus te usar no meio da dor. Provérbios 16, diz lá, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo. As coisas boas, as coisas que não são tão boas, mas que você tem que enfrentar. Se você está trabalhando, se você está desenvolvendo, se você está enfrentando a enfermidade, consagre tudo ao Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito. Diz lá em Provérbios. O Senhor faz tudo com um propósito. Então, você foi colocado nesse mundo com um propósito. É muito mais do que sobreviver. Mas passar por esse mundo com um propósito é você viver plenitude, independente das dores. É você entender que a alegria, que é a virtude do fruto do Espírito, não é uma felicidade momentânea, ela vem da presença do Espírito Santo. E você se alegra no meio das dores, você se alegra no meio das lutas. Eu vi um testemunho muito lindo de uma irmã que era vizinha do ministro Rodrigo. Ele mudou agora. E ele tem lutado ali com o Heitorzinho, ele tem se adaptado, né, a viver com o Heitorzinho com uma deficiência, né, com paralisia cerebral. E muito dependente. Né? E aí ela falou assim que ela morava embaixo e via o ministro Rodrigo tocando o piano e cantando. E aquilo trazia muita paz ao coração dela, ela ficava ali ouvindo e tal. E aí ela começou a observar aqueles lá no parque, às vezes estava saindo para a igreja. Ela falou assim, mas a forma como ele reage às situações é muito gostoso de ver. Que ele estava vindo com o Heitorzinho, vindo para a igreja, tudo arrumadinho, e de repente o Heitor vomitou na roupa dele. Ele disse que olhou assim, dizendo, ah, Heitor, ah, filhão, né? Ih, vamos ter que trocar de roupa, né? Vamos voltar lá então, trocar de roupa, sorrindo. Sabe, ele é entender que existe sim uma necessidade, existe sim uma dependência do Heitor, e isso traz algumas limitações, mas as limitações não paralisam. E quem conhece o ministro Rodrigo sabe que ele tem vivido alegre, ele e a Marília, certo? E eles estão felizes, e o Heitor é a razão ali, e eles vivem amando aquele filho de uma forma tão espetacular, tão extraordinária, e nós amamos o Heitor de muito grande, a igreja ama o Heitor, é muito precioso, certo? Mas eu não tenho como deixar de destacar que você ter um filho com deficiência humanamente é uma luta. Deus tem poder para curar o Heitor no estalar de dedos. Mas só que o propósito que Deus tem para a vida do Rodrigo e da Marília é muito maior. Nesse processo que eles estão vivendo, compartilhando o amor de Jesus, vivendo e se entregando para Jesus em todas as situações, honrando o Senhor Jesus e amando o Heitor e fazendo o Heitor um filho tão amado. E aí o Heitor vai ganhar muita alma para Jesus, já está ganhando muita alma para Jesus, através daquele sorriso, através do jeitinho dele. Porque nós entendemos que o Senhor não foi pego de surpresa. E nós oramos pela cura do Heitor, nós oramos pela restauração do Heitor quando ele estava no ventre da Marília. Mas Deus manteve o Heitor na condição que ele veio, para render honras e glórias ao Senhor. Sabe, nós precisamos entender que o propósito de Deus é muito maior que os nossos. Nós não conseguimos entender humanamente. E por isso que para entendermos e reagirmos, vivendo a alegria, que é fruto do Espírito, a paz, o amor, a paciência, a bondade, a amabilidade, fidelidade, domínio próprio, nós precisamos olhar para a eternidade. Nós precisamos viver a eternidade hoje. Nós precisamos viver a entrega hoje. E para fechar, eu olho para Jesus aqui, eu vejo que Jesus, ele estava cumprindo o seu propósito, ele estabelece um propósito na vida de Pedro. Eu vejo Jesus aqui, não deixou que ninguém ali que estava falando definisse quem ele era, porque ele sabia quem ele era. E aqui, eu quero fechar aqui para dizer o seguinte, quando você sabe quem você é, Satanás não terá domínio sobre a sua vida. Satanás não vai te escravizar. Veja ali no versículo 18, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Somos nós. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Satanás está derrotado. Ele não poderá vencer a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Nós somos igreja. A nossa salvação faz com que Satanás perca a legalidade sobre as nossas vidas. Só nós nos posicionarmos como filho de Deus, renunciar aquilo que, de repente, nós temos de marca do passado, que Satanás tem usado para nos escravizar. Chega! 1 João 5,18 diz lá, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Querido, quando você sabe quem você é, Satanás não tem vez para você não. Eu sei quem eu sou. Satanás, ele tem as estratégias dele. Só que eu já conheço as estratégias do inimigo da minha alma. E a palavra fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu, com muito temor e tremor, eu tenho pedido a Deus: Deus, não segue o meu entendimento. Não deixe passar as armadilhas e as tentações, as coisas sutis que podem me fazer cair. Se há uma coisa que eu tenho muito medo, é de um dia desonrar o meu Deus. Fazer algo que quebre essa comunhão que eu tenho com Ele. Eu sei que isso traria consequências em todas as áreas da minha vida, da minha família, do meu casamento, da minha paternidade. Mas o que eu peço a Deus é que Ele nunca permita que eu venha a cair nas garras de Satanás. Sabe, quando nós caminhamos com temor, temor a Deus, nós precisamos constantemente se fortalecer no Senhor. Queridos, eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Todos nós precisamos da graça. Todos nós somos pecadores. E todos nós podemos cair a qualquer momento. O meu desafio para você: não deixe de buscar a presença do Espírito Santo. Entenda que a maldição que nós estávamos escravo, a maldição de passar a eternidade longe de Deus, foi quebrada a partir da entrega de Jesus. Ele nos deu a possibilidade de entregar nossa vida a Ele e sermos salvos. Mas Satanás continua agindo. 1 Pedro 5,8 fala que ele fica ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Você tem sido presa fácil de Satanás. Se você tem deixado Satanás ter domínio sobre áreas da sua vida, está na hora de você rever quem você verdadeiramente é. Porque o nosso Pai, que nos ama, é só nós pedirmos a Ele, buscarmos a Ele, buscar intimidade com Ele, para que possamos viver blindados dessas estratégias de Satanás. Queridos, Tiago 4, 7-8 diz lá: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Alguém, quem sabe quem é? Se você sabe quem você verdadeiramente é, você não caminha pela opinião dos outros. Você caminha debaixo do seu propósito estabelecido pelo Senhor. E você busca a santidade e cria cada vez mais uma muralha para que Satanás não te atinja com as estratégias para te derrubar. Viva a liberdade. Se Deus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Fecha seus olhos. Não sei o que Deus falou no teu coração. Você está aqui nessa noite. De repente você, quando eu perguntei quem você é, você ficou em dúvida. Você não soube responder essa pergunta. Eu quero trazer alguns desafios aqui para você. Primeiramente, você que está aqui, que nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu quero te dar a possibilidade de fazer isso nessa noite, dizendo: Senhor Jesus, faz uma oração muito simples do teu coração. A palavra de Deus fala que para nós sairmos debaixo das consequências da maldição, da morte eterna decorrente do pecado, nós precisamos, de uma forma muito simples, se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão e crer. E crer que Jesus veio, morreu pela minha vida, pela sua vida, veio e morreu por nós, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu queria desafiar você a fazer isso agora. Porque é isso que vai restabelecer a sua verdadeira identidade. Faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Fale isso para o Senhor. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida, fala isso para Ele. Ele conhece teu coração, mas quando você verbaliza, você está declarando aquilo que está no teu coração, desse reconhecimento. Continue orando, pedindo a Deus perdão. Fala: peço perdão dos meus pecados. Me perdoa, Senhor. E eu quero reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu quero entregar minha vida e meu coração diante do Senhor. Essa é minha entrega em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa, com os olhos fechados, orando. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, você está aqui, graças a Deus, pode baixar. Quem mais aqui está entregando a vida hoje ao Senhor? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Lá atrás, graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor? Tem mais alguém entregando a vida aqui nessa noite? Aqui, graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui? Mais alguém? Vamos ficar de pé. Você sabe quem você é? Sabe quem você verdadeiramente é? Eu queria que esse que entregaram a vida, esse entregaram a vida pela primeira vez. Se você entregou a vida pela primeira vez ao Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você entregou a vida pela primeira vez, você falou assim: hoje eu estou entregando minha vida para o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu te dar um abraço aqui. Deus abençoe. Quem mais está entregando a vida ao Senhor Jesus pela primeira vez hoje? Tem mais alguém aqui levantando a mão? Chega aqui à frente. Chega aqui à frente se você está entregando a sua vida ao Senhor hoje. Eu quero orar por você. Mas agora eu quero trazer um outro desafio. Tem alguém que está com vergonha de chegar aqui na frente? Pode chegar, não tem problema não. Nós vamos só orar por você aqui. Chega aqui. Sei que tem mais gente que levantou a mão. Tem gente que levantou a mão, mas já é convertido, já está entregando a vida ao Senhor. Mas tem quem está levantando pela primeira vez, vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Segundo desafio. De repente Deus falou no teu coração. Você tem caminhado pela opinião dos outros. Você consegue perceber que você está com uma visão distorcida de quem você verdadeiramente é. Está na hora de você tomar posse da sua verdadeira identidade. Do seu verdadeiro eu. Está na hora de você quebrar as correntes de Satanás na sua vida, que tem te escravizado, porque ele tem falado que você não é capaz, que você não é amado, que você não é amada. De repente Satanás tem te escravizado, e eu quero te desafiar hoje a tomar uma decisão para quebrar essas correntes. De repente você está caminhando fora do teu propósito. Deus vai hoje restabelecer o teu verdadeiro propósito. Você vai tomar decisões a partir de hoje. Você vai começar a se posicionar de uma forma diferente. Você vai fazer uma transição de carreira. Você vai fazer alguma coisa. Mas você vai viver o propósito de Deus. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai se envolver para viver de acordo com o teu propósito. O propósito de Deus para a sua vida. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, eu queria que você que está tomando uma decisão hoje, nessa linha do seu verdadeiramente, do seu verdadeiro eu, você vai vir aqui à frente. Você vai se colocar de joelhos aqui. Nós vamos orar. Eu vou colocar diante do Senhor a sua vida, para que Deus faça algo muito especial e extraordinário. Vamos cantar. Sai do seu lugar, já tem irmãos chegando aqui. Glória a Deus, ok? Vai chegando aqui à frente. Eu estou falando contigo, sai do seu lugar, vem aqui. É algo que você precisa hoje, colocar os pés na cruz. Tem alguma coisa segurando os homens aqui. Cadê os homens que Deus está falando, desafiando a vida aqui na frente? Muitas mulheres estão aqui. Você tem homens aqui que precisam hoje. Você, sei que Deus está falando contigo, sai do seu lugar, vem aqui. Chega aqui agora. Chega aqui agora, para de ficar preso nessa cadeira, porque Satanás está tentando te manter escravo dessa entrega que você precisa fazer. Nós vamos orar. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode chegar. É isso. Não tem vergonha, não. Não tem. Não deixe nada te aprisionar para viver esse novo tempo de Deus. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor. É o momento de você se posicionar diante do Pai. É o momento de você se posicionar diante do Senhor. Diante do propósito de Deus. Nós vamos orar. Feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Eu quero louvar ao Senhor pela sua fidelidade. Eu quero louvar ao Senhor porque o Senhor é tremendo. Quero louvar ao Senhor porque o Senhor nos alcança. O Senhor tem uma história nova preparada para nós. Independente das marcas do passado, o Senhor tem um tempo novo, um tempo especial, um tempo de recomeço, um tempo de uma nova história, Senhor. Abençoa esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Existe algo novo preparado para cada um deles, para cada uma delas. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia. Faz algo novo, Senhor. Faz um tempo novo. Escreve uma nova história. Aqui pessoas, homens e mulheres, filhos amados, filhas amadas do Senhor, que hoje estão se posicionando. Se posicionando para um novo tempo. Se posicionando para um novo propósito. O propósito do Senhor, restabelecer o propósito original do Senhor. Deus abençoa, Senhor. Abençoe os irmãos e irmãs que hoje entregaram a vida ao Senhor, que hoje estão vivendo uma entrega plena. Confirma no coração deles que nós possamos ver eles crescendo diante do Senhor. Um novo tempo preparado, inaugurado na vida deles, para a honra e glória do Senhor. Abençoe os meus irmãos aqui, que estão aqui presencialmente, que estão aqui pela internet. Deus, faz algo novo. Um tempo novo, que eles possam sair daqui hoje com a convicção de quem verdadeiramente são. Filhos amados, que tem um propósito, que tem um plano de prosperidade, um plano de crescimento, um plano de uma vida abundante para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor.